Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler, por favor. Mais irmãos, a partir do versículo 1. Pode ler para nós, filha?
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem, há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.
Amém. Amém. Então está aqui uma recomendação de Deus à igreja, né? A igreja que não está dormindo, presta bem atenção para você ver, a igreja que não está dormindo, a igreja que não está em trevas, a igreja que está acordada, que sabe o que está fazendo, porque se você ler, você vai observar isso. Você vai observar o seguinte: há uma diferença entre uma coisa morta e uma coisa viva. Há uma diferença entre a luz e as trevas. As trevas dão uma ideia de tristeza, as trevas dão uma ideia de falta de vida, né? E a luz, você já percebeu? Quando acaba a luz na casa, né? Quando acaba a luz na casa da gente, fica todo mundo ali sentado em volta da vela, né? Aquele desânimo, aquela tristeza, ninguém tem condição de fazer nada, fica ali esperando, né? Quando demora muito voltar à luz, se isso acontece durante o dia, a não ser a geladeira e mais alguma coisa, ninguém nem percebe. Por quê? Porque a luz do dia resolve o problema. Mas à noite, quando a luz acaba à noite e as trevas tomam conta, quando a luz acaba e as trevas tomam conta, você percebe a diferença que é a tristeza, né, da falta de luz. E fica ali, em volta da vela, esperando. Aí vai dormir mais cedo, dormindo, vão dormir, né? É hora, às vezes, de contar algum caso meio triste. Os meninos ficam tudo pertinho, com medo, né? Principalmente, né? Hoje em dia nem tanto, mas algum tempo atrás, quando faltava luz na cidade, faltava na cidade todinha, e aquela tristeza, aquele desânimo, tal, não via ninguém na rua. Hoje tem uns carros que ainda, né, com seus faróis, mudam o aspecto da cidade. Mas o que nós estamos querendo mostrar aqui é o seguinte: que há uma diferença entre uma pessoa que está sóbria. É isso que Paulo aqui está dizendo. Há uma diferença entre uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa consciente, e uma que não é, que não está consciente. Está certo? Então, aquela que é sóbria, você compara com a luz da casa, vida, você compara com atividade plena, aquela coisa toda. E quando não tem, é aquele desânimo, aquela tristeza, aquele abatimento, tudo fica diferente. Então, ele, escrevendo aqui aos Tessalonicenses, ele diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva. Eu não preciso estar falando para você a respeito do tempo, disso, daquilo, porque eu sei que você é uma pessoa já consciente. Vocês não precisam estar falando para vocês o que, que vocês têm que fazer. Não precisa estar falando para vocês nada, porque vocês são do dia. Vocês são filhos de Deus, vocês são do dia, vocês sabem perfeitamente o que, que tem que fazer. Se não sabe, aí Paulo estava aqui dando um tapa com a luva de pelica, né? Se vocês não sabem, se vocês não têm nenhuma esperança, se vocês não têm, então você é como aquela cidade, aquela casa, sem luz, sem energia, sem vida. Eu falo aqui, vocês são como aqueles que dormem. Se não há, não há esperança. Vocês não estão em trevas, vocês não podem estar dessa forma. Eu falando aqui no versículo 4, ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Então, o Filho de Deus, ele não pode, hora nenhuma, ser pego de surpresa. O Filho de Deus, ele não pode, hora nenhuma, ser pego de surpresa. Ou seja, a luz pode acabar na casa, né? A minha alegria permanece, a minha satisfação permanece, eu dou um jeito, eu vou tirar aquele tempo para mim dormir, né? Eu vou acender uma vela aqui, outra ali, ajeito as coisas ali rapidinho, vou aproveitar, vou dormir. Mas não pode tirar de você a tristeza, os problemas que vêm sobre nós. As trevas ali simbolizam as dificuldades, as lutas, as tribulações, os problemas que vêm, não pode apagar a esperança, a chama, não pode diminuir, né, o seu entusiasmo. Às vezes pode causar algum abatimento, mas não totalmente, né? Não a ponto de mudar a sua maneira de pensar. Não a ponto de mudar a sua maneira de pensar. Então, peraí, só apagou a luz. Daqui um pouquinho a selva vem e acende de novo. Não, só apagou. No máximo, até amanhã eles já arrumaram isso aqui. A esperança ali permanece, né? O ânimo, a disposição permanece. Não apagou da sua cabeça, não mudou a sua maneira de pensar. Essa então era a preocupação de Paulo, de que houvesse, de que as pessoas pudessem mudar por causa da tribulação, por causa das dificuldades, por causa das coisas, pudesse mudar a maneira de pensar das pessoas. E por causa disso, eles mudassem o seu comportamento. Viessem a mudar os seus comportamentos. Então ele fala, ele compara aqui a salvação, aliás, ele compara essa esperança no versículo 7, 8. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a a esperança. Então, por que capacete? Por que colocou isso aí na cabeça? Por que que ele compara a esperança, tendo por capacete a esperança? Então, o que que me protege a cabeça? O que que protege a minha cabeça? O que que não muda, não permite que eu mude de maneira de pensar? É o capacete. Proteção da cabeça. Tem uma coisa que protege o meu peito, tem outra que protege, né, que cinge o meu corpo, tem outra que me calça os pés. Então, eu fico sempre bem preparado. Mas essa aí, então, eu vejo como uma das mais importantes. É vital para o Filho de Deus. É vital para o Filho de Deus ter esperança. Esperança, ele tem uma esperança. E qual é a sua esperança? Não é? Você tem que ter essa esperança. Isso é vital, vital. Tirou o capacete da cabeça, aí, meu filho, entra marimbondo, entra não sei o quê, entra isso, entra aquilo, etc. Tal. Por quê? Porque você está sem o capacete. O capacete simboliza o quê? A sua esperança. O que que você espera? Você espera a sua salvação. Então eu posso perder isso, perder isso, perder isso. Eu não posso perder a minha salvação. Eu posso perder, eu posso ficar pobre. Eu posso ficar doente. Eu posso ficar sem nada. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Ganhou o mundo inteiro, mas não salvou. Não se salvou. Né? Que adianta o sujeito ser o mais famoso do mundo, mas não se salvou? A salvação é importante para você? É a sua esperança? Protege a sua cabeça, ela protege a sua cabeça. Então, se alguém vem fazer a sua cabeça, não consegue fazer. Por quê? Porque ela está protegida. Se alguém vem fazer a sua cabeça, não tem esse ditado de fazer a cabeça dos outros? Se alguém vem para fazer a sua cabeça, não vai fazer. Por quê? Ela está protegida. Qual a proteção que você tem? A esperança da salvação, que simboliza o capacete. Amém? Então, você não, a única coisa que você não pode perder, tá bom, gente? Aliás, a única não. É uma das. Porque tem outras peças importantes no corpo. Mas essa daí, ela é vital. Tem outras peças importantes, sem as quais fica difícil para a gente seguir a Deus. Difícil para a gente seguir a Deus. Mas essa daí, ela é vital, vital mesmo. Tirou o capacete da cabeça, alguém vem fazer a sua cabeça. E por que que ele vem fazer? Porque ele percebe que você está desprotegido. O diabo, gente, ele usa nós mesmos. Quando nós não somos mensageiros de Deus, nós somos mensageiros do diabo. Só tem esses dois lugares para você servir. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Não tem outro lugar, não. Se você achar outro lugar aí, está errado. Você só tem essas duas equipes, esses dois partidos, esses dois reinos, né? Que é o reino das trevas, o reino da luz. Ele falou de outro aqui, não. Ele falou, você não é do dia, você é da noite. Então, para nós, só existe a noite e o dia, as trevas e a luz, Deus e o diabo, o mal e o bem. O mal e o bem, não existe outra coisa, mais ou menos. Não existe nada mais ou menos. Existe Deus e o diabo. Ou nós somos do dia, ou nós somos da noite. Ou nós somos da luz, ou nós somos das trevas. Então, se você tem protegido a sua cabeça, ninguém vai fazer a sua cabeça. Ninguém vai fazer a sua cabeça. Amém? É a salvação, a esperança da salvação. Amém? Versículo 9. Lê, por favor, Pia.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação.
Repete, por favor.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação.
O que significa isso? Qual outra tradução que tem? Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para alcançarmos. Então você está salvo? Não. Quando é que você está salvo? Não. Você está salvo? Não. Quando é que você está salvo? Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para alcançarmos a salvação. Pela fé, eu estou salvo. Eu creio na minha salvação. Tá certo? Quando é que eu não estou salvo? Quando você tira o capacete. Quando você tira o capacete. Amém? Quando você tirou o capacete, você perdeu a esperança. Então, fizeram a sua cabeça. Já fizeram, não vai fazer não. Já fizeram a sua cabeça. O que aconteceu? Você tirou o capacete. Quem que vai? Presta atenção, queridos irmãos. Quem que vai andar a segunda milha se ele não tem esperança da salvação? Quem que vai sofrer o dano se não tem esperança da salvação? Não tem nada a perder. Eu não tenho nada que perder, nem ganhar. Quem que vai resistir o pecado se não está esperando nada? Se não tem esperança nenhuma de salvação? Eu não tenho temor, eu não quero saber se ela é do dia ou da noite. Eu não quero saber. Então, meu filho, olha... O capacete não está na cabeça dele, não. O capacete não está na cabeça dele, não. Mas se ele resiste ao pecado, se ele está ali com a faca e o queijo na mão, amém? A faca e o queijo, entenda, gente. Às vezes eu tenho outras coisas na mão. Vamos falar de faca e queijo. E você não come o queijo. Você é muito bobo. É muito idiota. Está com a faca e o queijo na mão. E mesmo assim, ainda rejeita. Você é muito bobo. Amém? Você é bobo, idiota. Você está perdendo a oportunidade. Você está perdendo, né? É Deus que está querendo te dar isso. É Deus que está te dando isso. Você está com a faca e o queijo que Deus deu para você. Deus deu a faca e o queijo. Amém? E você ainda rejeita? Por que você rejeita? Né? Por que se rejeita? Amém? Será que Deus põe a faca e o queijo na mão da gente? Põe? Será que põe? Põe. Põe? Põe. Tem certeza que põe? Põe. Eu também quero. Porque Deus prova. Como é que Deus vai provar a gente se não for dessa forma? Mas cabe a você, meu irmão. Ele está destinou, Ele nos destinou, Ele nos colocou aqui, foi para nós alcançarmos. Ele não, você, se você tivesse salvo, ou se você, então Ele não iria te provar. Para que provar você se você já está salvo? Os filhos de Deus serão provados. Amém? Então Deus não nos destinou para a ira, ou seja, Deus não quer você, não, Ele quer que você se salve. Ele vai fazer tudo para você se salvar. Em último caso, Ele vai te lançar no fogo do inferno. Com muita tristeza, eu tenho certeza. Por quê? Porque Ele não te destinou para o fogo do inferno. Ele não escolheu você para a perdição. Ele não te chamou para a ira. Não foi para o inferno que Ele te chamou, não. Foi para que você alcançasse a salvação. E Ele te deu tudo. Tudo. Amém? 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 E Ele te deu tudo. Tudo. Para que você alcance a salvação. E a prova que Deus faz conosco é exatamente para que você resista ao pecado. Para você, porque Deus prova você, porque Ele sabe que ali na frente não é só Ele, não. Não é só Ele, não. O pecado também, o diabo também está interessado em você, na sua perdição. Então Deus, sabendo disso, Ele prova você aqui para que ali na frente você seja capaz. Espera aí, meu filho, eu vou treinar você, eu vou provar você aqui, porque eu sei que lá na frente, olha, você vai passar por situações que eu preciso, você precisa estar treinado. Senão não chega lá na frente, você vai cair. Então deixa eu te treinar. Amém? Amém? Deu para entender? Deu para entender? É verdade isso? Então, muita gente pensa, às vezes, que nós, às vezes, não somos treinados, não somos provados, não somos experimentados. Muita gente não entende isso. Ou, às vezes, não tem esperança nenhuma. Não entende que às vezes a gente está passando por certas situações, não entende que às vezes você passa por certas coisas que você não precisava passar. Não precisava passar, não. Por que você passa? Por causa da sua fé. Você não precisava passar por isso, não. Mas por que você passa? Por causa da sua esperança, da sua fé. Amém? Eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu prefiro deixar quem não, peraí, eu não tenho certeza. Eu não estou certo se eu posso ou não tomar esse copo d'água. Eu não vou tomar, não. Esse é meu caso particular, não sei o seu. Eu prefiro esperar. Amém? Com paciência no Senhor. Até que realmente eu fique sabendo, posso tomar, hein? Eu posso beber esse cara. Essa água eu posso beber. Então eu vou e bebo. É melhor. É melhor. Ah, mas você perdeu. Mas estava bom, olha. Tá. Quem sabe se eu perdi ou se eu ganhei? É Deus. Por isso que Jesus, Ele nos mostra o Evangelho de uma forma tão perfeita. Você tem que examinar de todas as formas o Evangelho para que você entenda isso que eu estou falando. Aí Paulo vem e fala no versículo 11, pelo que? Exortai-vos uns aos outros. O que, que você vai falar uns para os outros? Então, em vez, a igreja tem que estar sempre falando isso. Espera aí, meu irmão, olha, espera aí, minha irmã, olha, deixa para lá, né? Você tem uma esperança maior, tem algo maior, espera. Não afoba, não. Precipita, não. Às vezes você vai botar tudo a perder. Não afoba, não. Ó, calma. Exortar dessa maneira. E eu fico preocupado, é porque muitas vezes um vem de exortar o irmão. Né? Ela já vem sem capacete, já vem toda desarmada, já chega e já vai... Em vez de exortar a pessoa a esperar, em vez de exortar o irmão, a irmã, a esperar, a mostrar mesmo, olha, nós temos algo maior, nós temos coisa maior, nós temos coisas bem maiores. Amém? Então, é isso. Na dúvida, se arrisca. Na dúvida, você tem coragem de pôr na mão? A Escritura diz, olha, nem ponha a mão precipitadamente sobre os outros. Não vai, olha, se não pode nem pôr a mão precipitadamente, nem põe a mão sobre os outros. Aí, então, você imagina, então, conversar, trocar ideias, ter comunhão. Você não pode nem pôr a mão. Deus disse, entra numa casa, cuidado. E vocês concordam que nós não temos o menor cuidado? E a gente vai pôr na mão, a mão põe a mão para outras coisas também. Precipitadamente. É isso. Por quê? Então nós não estamos preocupados com a nossa salvação. Porque se eu ponho a mão precipitadamente sobre uma pessoa, se eu tenho comunhão precipitadamente com uma pessoa, eu estou colocando em risco a minha salvação. É brincadeira? Não é, não pode. Não pode. Amém? Então nós temos que pensar bastante nisso. Em quê? A maioria, às vezes, não preocupa com a salvação, não. Não preocupa com a salvação. Isso é sinal que ela está? Todo mundo. E uma pessoa que anda sem capacete? É a coisa mais fácil fazer o quê? A cabeça dela. Porque ela é uma pessoa... Ora, está para um lado, ora, está para o outro. Então ela está assim, então ela está assada. Por que, que ela fica desse jeito? Porque ela não tem. Ela não tem uma coisa fixa, ela tem uma esperança. Ela muda de opinião. Ela muda de opinião. Por isso que ele fala do capacete, porque o capacete guarda a mente, a cabeça. Quando você vê um caboclo assim que é firme, um caboclo assim que, sabe, que... pode chover canivete, não muda a cabeça dele, não muda a cabeça dele, é a coisa mais difícil que tem de fazer, a cabeça de quem tem o capacete na cabeça. Amém? Vocês concordam com isso? Hebreus capítulo 6. Lê, por favor, Pedro. A partir do versículo 1.
Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados...
Então aí... Está falando de lá. Mas de vós. Está vendo? Então, ele não está dirigindo a algumas pessoas especiais. Ele, por acaso, não está se dirigindo a alguém especial? É isso que eu quero que você entenda. Então, ó. Ele está falando de um, olha, tal, etc. Existe a doutrina disso, a doutrina daquilo, o batismo, e mais isso, e mais aquilo. Existe, olha, né, o ensino sobre isso, sobre a ressurreição, sobre mais isso, mais aquilo. Existe muitos ensinos. Mas Deus espera mais de você. Amém? É isso que ele está dizendo. Ó, existe isso, existe aquilo. Né? Não sei o quê, e mais isso, e mais aquilo, mas Deus espera mais de você. Amém? Essas coisas foram para nos levar até onde Deus nos quer. Chamou você, ensinou, falou sobre o batismo, falou sobre isso, falou sobre aquilo, falou sobre a ressurreição. Rudimentos da doutrina. Mas Deus espera mais de você. Amém? Deus espera mais de nós. Então ele fala assim: a terra que recebe a chuva, né? A terra que recebe, que é preparada, arrumada, depois, em vez de produzir, tá, vem o batismo. Foi falado sobre isso, foi falado sobre aquilo, etc. É interessante, mas depois que Deus espera de nós uma coisa e nós produzimos outra, Deus fica triste com a gente, fica triste. Porque Ele preparou você, Ele preparou tudo, foi para que você sofresse o dano. Ele fez tudo, Ele treinou, falou sobre uma série de coisas, para que você sofresse o dano. Aí chegou na hora, você não sofreu. Amém? Ele fez tudo, Ele nos preparou para que nós nos humilhássemos debaixo da mão de Deus. Aí chegou na hora, eu decepcionei. Chegou na hora, amém? Quando eu estava com a... Ele pôs a faca e o queijo na minha mão. O que eu fiz? Nem usei a faca. Enfiei a cara, entrei de boca no queijo. Né? Nem usei a faca. Adiantou eu falar para você sobre batismo? Sobre ressurreição? Adiantou eu falar para você sobre imposição de mãos? Sobre vida eterna, sobre... Adiantou eu falar essas coisas com você? Não era isso que eu queria de você, não. Eu queria que você mostrasse por que você fez isso. Eu queria que você mostrasse por que você sofreu o dano, por que você sofreu a injustiça quando o mundo não aceita isso. Exatamente na hora que nós tínhamos que mostrar para o mundo. Então Deus falou, eu esperava mais de você. Ó, eu esperava, mas foi uma decepção. Foi uma decepção, eu esperava mais de você. Hã? claro. Pega o microfone. Nossa.
Se não tiver esperança, você não... apontar a faca, apontar o queijo, apontar a marmelada, o que for, você não quer mais nada, você não tem gosto de nada. Aí você está falando, ele vai experimentar a gente. E tudo que ele espera que você sofre um dano. Se a pessoa não tem esperança, como que ela vai sofrer o dano? Como ela vai ter paciência?
Pois é, veja bem, aqui no versículo ele fala assim, ó, pelo que deixando os rudimentos da doutrina, né? Prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo fundamentos de arrependimento. Aí nós vem, ó, sobre isso, sobre aquilo, sobre ensino de batismo, sobre imposição de mão, sobre ressurreição, sobre juízo eterno, sobre isso. Parece que Deus já falou tudo. Já arou o terreno, já falou tudo de nós. Aí quando chegou na hora de ver colher o fruto, de ver você. Amém. Chegar e falar, meu filho, pelo amor de Deus. Ó, não tem um ditado assim que macaco, mas chama cachorro, que enjeita osso. Não, você nunca viu isso, não? É. Não, então tem mais uma. Tem essa do cachorro. Vocês já ouviram várias, mas tem mais uma. Tem um que diz assim, cachorro que enjeita osso, pau nele. Né? Por quê? Não, é, não, não, não tem lógica. Um cachorro, você pode ter certeza, ele está doente, não presta para nada. Pode meter o pau nele. Joga fora. Cachorro que enjeita osso. Você vai ficar com um cachorro que você joga um osso para ele virar a cara? Né? Então, isso aí, Paulinho, está dizendo isso aí, por quê? Porque a nós, amém? Deus vai nos julgar assim, porque nós vamos virar, nós vamos ver o osso e vamos, por causa da nossa esperança, por causa da esperança que há em nós, por causa da nossa fé, né? Pelo que nós estamos esperando. Ninguém vai entender um cachorro que enjeita osso. E ninguém vai entender você também, não. Isso é coisa de todo mundo. Aí você vai dizer, isso é coisa de filho de Deus. Amém? Isso é coisa de Deus. Aí pronto. Então, confirma, você é diferente. Você é diferente. Todo mundo faz isso. E por que você não faz? Por causa da sua fé. Por causa da esperança que há em você. Por causa da esperança que há em você. Não sei se vocês estão entendendo. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Imagina o tanto que eu estou falando com vocês e sendo vocês bons entendedores. Amém? Amém? Amém, gente? Então, não tem nada de anormal acontecendo com você. Não tem nada de anormal, não tem nada de estranho acontecendo com você. Não. É normal. No nosso meio, entre nós, cachorro enjeitar osso, é toda hora. Normal, normal. Bem, é cachorro do outro mundo. Cachorro mesmo, para ninguém botar defeito. Cachorro inteligente. Amém? Cachorro inteligente. Ele rejeita o osso aqui como a ração lá do Adriano. Pronto. E vai ser salvo. E vai ser salvo. Salvo. Então não come nada. Mas vai ser salvo. Mas vai ser salvo. Amém, gente? De nós, Deus espera mais. De nós, Deus espera mais. Se a gente estiver fazendo só mesmo arrozinho com feijão, só essas coisas, continua ainda naquelas, né, ainda existe essas coisas, fica ali no rudimento da doutrina. Nós não estamos aprovados, nós não estamos aptos ao reino de Deus, nós ainda não estamos aptos ao reino de Deus. Amém? Amém? Pronto. O que é que você quer? Você acredita na salvação? O que você já optou realmente? O que é que você quer? Você deixa Deus te provar? Você deixa Deus te provar? Lembra disso. Lembra que muitas vezes você vai ter que empurrar o osso para o canto. Amém? Você vai ter que empurrar o osso para o canto. Mas de vós. Então eu acho interessante isso, Godoy, que ele está falando assim, dirigindo a pessoas especiais. Ele não está dirigindo a todo mundo, não. Ele está dirigindo a pessoas escolhidas. Mais de você, Deus espera mais. Eu fico pensando assim, eu não sei, cada um tem que pensar a respeito dele, né? Eu não vou pensar a respeito da Rosimar, mas eu vou pensar a meu respeito. Como eu tenho medo de passar vergonha diante de Deus. Como eu tenho medo de Deus chegar para mim e falar, eu esperava mais de você. Nossa. Amém? Não sei se vocês estão entendendo. Pensou? Deus chegar para você e dizer, olha, pelo tempo que você escuta, pelo tanto que você fala, né, pela fé que você mostra, eu esperava mais de você. Você não vai ficar sem graça, não? Você não vai ficar muito sem graça? Decepcionado? Amém? Fala, filho. Amém, meus irmãos? Deus falou alguma coisa com a gente? Falou? Falou. Hã? Então, por isso que a gente deixando as coisas que para trás ficam, né, as nossas renúncias, as nossas coisas. O cristão, ele não pode ficar murmurando, reclamando, ele não pode ficar, não cabe para nós essas coisas. Ficar murmurando, reclamando, ah, porque eu tomo prejuízo, ah, porque os outros, ah, não sei o quê, acontece é só com a gente, e não sei o quê, é só com nós que acontece essas coisas. Mas você vai querer que aconteça com todo mundo? Você vai querer que isso aconteça com todo mundo? Se você é especial, é com você que eu estou falando. Então isso não vai acontecer com todo mundo, não. Amém? Isso não vai acontecer com todo mundo. Vai acontecer com você. Porque você foi escolhido. Escolhido para quê? Para alcançar a salvação. E Deus sabia que você era forte, Deus sabia que você tinha fibra, Deus sabia que você tinha fé. Ele não erra. Normalmente Deus não erra quando ele escolhe, não. É muito difícil Deus errar. É muito difícil Deus escolher um. Eu escolhi 12, mas um é porque estava escrito que um tinha que perder. Porque senão nem aquele eu não tinha perdido. Deus escolhe, a não ser que você não foi escolhido por Deus. Se você é um escolhido, é um chamado de Deus. Lembra disso. Amém? As coisas que acontecem com você não são coisas, não é? Para você desesperar, não. Amém, Senhor, amém. Obrigado porque eu fui achado digno passar por isso, por aquilo, certo? Dou graças a Deus, louvo a Deus. Amém? Amém. Toca mais um pouquinho, Pia.
Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E coisas que acompanham a salvação. Ainda que as
coisas que acompanham a salvação. Hein? Você sabe que as nossas obras, a Bíblia diz que as nossas obras nos acompanham, as nossas obras nos acompanham. Nós vamos ser julgados pelo bem ou o mal que nós fizemos. E isso hoje. Né? E quem não passar pela primeira ressurreição vai ser julgado no juízo final pelo bem, pelo mal que fez também. Mas a igreja está sendo julgada hoje. Então Deus, ele vai julgar a partir de hoje. Como que Deus pode promover você se você não passou? Você comeu o queijo? Não, você não pode continuar, não. Você é viciado em queijo. Você não pode tocar para frente, não. Amém, senhor? Como é que eu vou tocar você para frente? Como que eu vou passar você para frente? Aí eu vou botar, né? Você vai numa fábrica de queijo e estraga tudo. Você não aguenta ver cheiro de queijo? Amém? Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Os filhos de Deus serão provados. Amém? Isso é fundamental. Aí pronto, às vezes a gente chora, às vezes a gente faz. Às vezes, né, se você não está conseguindo, aumenta o seu tempo de oração, aumenta, conversa com Deus, etc. Mas, prova-me, Senhor, prova que dessa vez, né, prova-me. Eu quero ser aprovado, deixar essas coisas para trás. A gente está caindo nas mesmas bobagens. Repetidas vezes, as mesmas coisas. Não é? Mente. Continua mentindo, porque às vezes a gente até sabe que mentiu. A gente fica com dó. Chegava lá, você mentiu. Não é? Então, mente. Aí, mente. Joga isso para trás. Deixa eu falar, não, peraí, ué, vamos. Não é? Porque enquanto eu estiver pecando nessas coisas pequenas, nessas coisas simples, como que Deus vai me aprovar? Como que Deus vai me tocar para frente? Então tem muitas coisas. Nós estamos falando aqui de uma forma que você pode entender. Mas tem muita coisa. E a pessoa que não cresce, não está apta ao reino de Deus. E as coisas grandes, sólidas, Deus não vai falar, não vai revelar para quem não cresceu, não. Deus mostra as coisas grandes para quem ele experimentou. Para quem ele realmente pode confiar. Amém? Lê mais um pouquinho, filho?
Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado.
Amém, olha. Era outra coisa que Paulo estava falando a respeito desse povo especial, dessas pessoas a quem está dirigindo. Ele não está dirigindo a todo mundo, não. Ele está dirigindo a algumas pessoas. Então ele diz assim, ó, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim. Até o fim. Então, tem coisas que nós não podemos deixar. Por exemplo, imagine assim, imagine uma coisa. A gente vem, fala aqui com entusiasmo, a gente fala aqui com vontade, com disposição, não tem preguiça. Não tem preguiça de falar, não tem preguiça de insistir, de falar com quem tem essa autoridade para falar. Mas se vocês me verem de uma maneira diferente, se eu mostrar que eu perdi o zelo, se eu mostrar que eu perdi, vocês vão notar. Amém? Vocês vão notar. Todo mundo vai notar. Alguma coisa aconteceu com o irmão. Alguma coisa está acontecendo com o irmão. Por quê? Porque e alguma coisa às vezes derrubou, acabou com o irmão. Vocês podem notar, a folha amarelou, às vezes caiu uma folha, duas, mas não caiu a árvore. Vocês podem notar muitas vezes alguma fraqueza na gente. Mas se nós mostrarmos, né, total desânimo, e começar realmente a fugir das reuniões, fugir da responsabilidade, fugir do zelo que a gente tem, vocês vão ficar preocupados, né? Vocês vão observar logo. E será que a gente não observa também vocês? Não é? Então é importante que cada um individualmente tenha esse cuidado. Tenha esse cuidado. Para que a gente continue até o fim. Sem perder a esperança, né, Paulinho? Sem perder a esperança. Eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu sei por que eu faço isso. Eu sei do empenho que eu preciso. Amém? Eu sei de quanto eu tenho que correr, porque quando Deus vier colher o fruto na árvore, né, quando Ele vier na figueira para poder colher o fruto, Ele ache alguma coisa. É isso que é importante. Senhor, eu quero que você chegue e ache alguma coisa que eu possa te oferecer. Alguma coisa eu posso te oferecer, Senhor. Amém? E Deus vê tudo que a gente passa. Por que que Ele disse, meu filho amado em quem eu me comprasse? Ele via tudo que Jesus fazia. Amém. O senhor está vendo, eu poderia muito bem agir dessa forma. Eu ajo assim, por causa da minha fé. Eu poderia agir assim, Senhor, o Senhor sabe, mas eu vou agir assim. Por causa da minha fé, eu vou agir dessa forma. É isso que o Evangelho espera de nós. Lembra que nós falamos aqui naquele dia, na última reunião, se não me engano, falava sobre o que importa. Quem? Que dia foi? Quarta-feira passada? É. Quarta agora? O que importa é isso. Então nós aprendemos o batismo, aprendemos isso, aprendemos aquilo, etc, etc. Mas jogou na parede. Não mudou a natureza ainda. Então, o que importa? Ele falou, não é circuncisão, nem é incircuncisão, não é falar que é isso, que é aquilo, etc. Importa, não é falar que você é pastor, você era isso ou aquilo. Não adianta eu falar que eu sou pastor, profeta, mestre, apóstolo. Não interessa isso. Não adianta. Se Deus me provar e eu for reprovado. Se eu não mostrei que eu nasci de novo, se eu não mostrei que eu sou realmente uma nova criatura. Amém? Muito pelo contrário. Então, é melhor que eu diga que eu não sou nada. Porque pelo menos eu vou ser medido com mais folga. Bem, é melhor que eu chegue e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Bem, me mantenha longe, me mantenha assim, me mantenha assado, me mantenha dessa forma. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Tem misericórdia de mim, Senhor. Amém? Se eu preciso de orar mais, se eu preciso de buscar mais, eu quero que o Senhor me ajude. Amém? Quem não pode com a mandinga, né? Você está lá na encruzilhada, você passa longe. Está tendo lá um negócio, você passa longe. Você acha que não pode entrar em bar, não entra. Se você acha que não aguenta entrar dentro de uma boate, não entra. Se você acha que se você sentar numa mesa você vai beber, não senta. Se você acha que sentar na roda dos escarnecedores você vai escarnecer também, não senta. Não, é isso. Amém? Se você acha que fazendo isso, aquilo, você vai ser obrigado a mentir, então não faz. Amém? É verdade? Conclui, filho, por favor.
Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque...
Está vendo? Está vendo? Vai. Sejais imitadores. Imitar. Imita aqueles que... Eu fico pensando aqueles irmãos ali no deserto. Não passava pela cabeça dele como aconteceu com Ló. Quando chegou Abraão e Ló, ali não é para ensinar para nós. Quando chegou Abraão e Ló, Abraão não podia escolher? Abraão não poderia muito bem escolher? Mas, claro, por uma questão de prudência, por uma questão assim de receio, eu acredito que Abraão, não, eu vou, escolhe você. Vamos fazer um negócio? Escolhe você. Foi assim que ele fez? Sobrar. Porque aí eu não tenho que escolher. Sobrou foi isso. Sobrou foi isso. Por acaso eu vou ser punido pelo que sobrou para mim? Não, pouco sobrou para mim. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Foi isso aqui que sobrou para mim? Foi? Então, amém. Aí eu vou ficar chorando, dando birra, reclamando, e não sei o quê, e tal, etc. Presta atenção, olha, as coisas são feitas dessa maneira. As coisas são feitas dessa maneira, gente. Lá, o que aconteceu com eles foi para nos ensinar hoje aqui. Se você for prudente, seja sábio e prudente. Se você for prudente, você erra menos. Aí já vai logo na frente. Não, eu sou mais espiritual, eu sou mais antigo, eu tenho direito, aí vai escolher, aí escolhe. Ló foi, escolheu o lado errado. Não que a gente quisesse o mal de Ló, mas se a gente analisa aí, é a prudência, a sabedoria de Abraão. E aí ele não manda você imitar Ló, não, manda Manda imitar Ló? Manda imitar quem? Lê de novo para ver quem tem que imitar.
Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei.
No versículo 12. É isso aí? Qual você está lendo?
Passei.
Passou? Não, quer ler de novo. O 12. Para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores. Quem que você tem que imitar? Abraão ou Ló? Está aí, agora pode.
Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te Amém. Multiplicarei.
Amém. Você pode escolher o que sobrar para mim, porque Deus me prometeu, Ele prometeu a bênção para mim. Pode escolher. Amém. Deus escolheu, Deus, Ele prometeu a bênção. Foi para mim. Amém? Assim que deve pensar o Filho de Deus. É assim que os filhos de Deus têm que pensar. Ah, não, porque eu vou vestir essa roupa, senão ninguém vai me escolher. Amém? Você não acredita que Deus te abençoou? Você não acredita na bênção de Deus? Ah, se eu não fizer desse jeito, se eu não sair atrás campeando, eu não vou me casar. Você não acredita em Deus? Você não confia no Senhor? Você não sabe que Deus tem o melhor para você? Deixa o outro escolher na sua frente. Deixa escolher na sua frente. Amém? Amém, gente? Mas olha como é tremendo. É isso que a gente tem que aprender. Hoje eu estava até comentando um pouquinho com o Robert. Se nós não entendermos o Evangelho, você não tem condição de ser salvo. Não tem condição de ser salvo. Amém? Porque é isso. A palavra de Deus, ela está realmente dentro do nosso coração. Ela está na nossa boca. Isso que está sendo falado, se você guarda isso, se você medita nisso, você cresce, meu irmão. Você se torna resistente. E passa a confiar cada vez mais em Deus. E passa a acreditar e a confiar cada vez mais em Deus. Cada uma dessas coisas que acontecia com Abraão, cada vez que Deus provava Abraão, não era uma prova? Colocar diante dele essas coisas e mandar e deixar por conta dele, não era uma prova? Era uma prova. E cada vez que Deus provava Abraão, Godoy, ele ficava mais querido de Deus, mais chegado a Deus, mais amado por Deus. Cada vez que Deus... A primeira grande prova, qual foi? Sai do meio da sua parentela e siga-me. Pronto. Para onde, Senhor? Ele não, né? Aonde? Como? Onde eu vou ficar? E etc. Mas eu tenho... Sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Como é que é essa terra? Passa pelo menos, fala alguma coisa dela para mim. Para ver se eu vou, se eu não vou. E cada vez que ele era treinado, provado, passava diante... Ele passava um homem mais forte, mais experiente, mais seguro, mais homem de Deus. Ah, está doido. De tal maneira que ele foi, até quando chegou o caso do Isaac. Até quando aconteceu o caso do Isaac. É fácil você pegar seu filho... É, Deus foi experimentando ele. Deus foi treinando, foi preparando ele. Porque Deus sabia que chegava uma hora, uma prova tremenda. Aí vem, é fácil você passar pegar ali o peixe, o cutelo, né? E vai oferecer um sacrifício e ele não, Deus proverá. Que coisa tremenda. Vai confiar desse jeito, vai acreditar desse jeito, Deus proverá. Será que isso é só história? Ou é verdade? Será que isso foi história só, gente? Ou realmente foi verdade? Abraão teria realmente passado a mão no cutelo e pegado o seu filho e subido o monte para oferecer o sacrifício? Amém? Então, eu tenho certeza que hoje não é diferente com a gente. Não é diferente com a gente. Amém? Senhor, por tua causa, eu vou lançar a minha rede. Pela tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Eu vou confiar no Senhor. Amém? Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso esperar no Senhor. Amém? Eu vou até ficar triste se Deus não provar a minha fé. Eu vou ficar triste, é por isso. O senhor prova a fé de todo mundo, não prova a minha. O Senhor provou Abraão, prova-me também. Prova a minha fé. Amém, queridos irmãos? Amém? Amém. Wender. Emoja, gosto. Vitor. Será que nós vamos ser reprovados em muitas provas? Vamos, nós vamos. E aí quando você não passou, fica triste. Tudo bem, a tristeza de Deus ajuda. Eu não queria que fosse assim. Queria que fosse diferente. Queria que fosse diferente. Não queria que fosse assim. Ensina o Senhor o que eu tenho que fazer. Que coisa boa, né? Que coisa boa é andar com Deus. Amém. Amém. Acho que nós já podemos falar um pouco por aqui. Pega aí, Júnior. Faz tempo que você não fala. Deus falou conosco.
Realmente a gente vê que a palavra parece que fortalece a gente. A gente, como o senhor falou, a gente muitas vezes não espera essa salvação, né? Agora, e deu para entender o que o senhor perguntou no início. Você já alcança, você já tem a salvação? Então você vê que pela fé, né? É hoje, amanhã, Deus prova que. Aí você vai ver que se ela pode aumentar ou não. Perder. Tirar o capacete. Tirou, aí realmente. Aí você já recebeu a sua recompensa.
Eu suporto as pressões por causa da esperança. Né? Eu tenho certeza que Abraão suportava tudo aquilo porque ele tinha esperança de entrar na terra que Deus tinha prometido a ele. Amém? Ele tinha esperança de entrar na terra que Deus havia prometido a ele. Ué, né? Fala, João.
E aqui fala no 15, fala assim, ó, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, quer dizer, como você falou no meio da palavra, né? Tem que ter paciência, tem que esperar em Deus. Você vê que parece que você até se conforta mais. Você vê que você quer fazer, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí Deus vem com uma palavra dessa, calma. Não perde a esperança. Tem algo, como você falou no início, tem algo mais para você. Tem algo mais que é a salvação. Não tem coisa maior do que eu te salvar. Não tem coisa. Pode vir uma prova de cá, uma prova de lá. É pelo que o senhor falou. É por isso que a gente suporta uma perseguição, uma injustiça. Porque tem algo mais para a igreja. Igual foi mostrar também. Não é para todo mundo. É para um povo especial. É um povo querido de Deus. Um povo separado. Amém mesmo. Graças a Deus.
Amém. Em Hebreus, capítulo 5, versículos 12, 13, 14. no mesmo capítulo, só um pouquinho acima, mesmo, na mesma página, eu acredito que na sua também está, diz assim: porque devendo já ser mestre em razão do tempo, ainda necessidade de vos ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, não de alimentos sólidos. Quer dizer, uma igreja que não pode ser experimentada em nada. Uma igreja que não pode ser experimentada, não pode, quer dizer, uma igreja insegura. Uma igreja que ela tem que alimentar. Deus quer dar, às vezes, nos alimentos mais sólidos. Agora, essa igreja aqui, ela é uma igreja que alimenta de alimento sólido, eu acho. Por isso é que eu acredito também que vocês têm sido aprovados. Vocês têm sido aprovados. Eu acredito que vocês têm passado pelas situações e têm vencido. Eu não considero essa igreja aqui uma igreja reprovada, não. Considero essa aqui uma igreja que tem vencido. Às vezes você diz: não, mas eu não sei nada. O dia que você conversar com quem não sabe, você vai ver o quanto você sabe. O quanto você sabe. Amém? Deus tem alimentado nós com coisas bem tremendas. É uma igreja porreta. É só uma questão de: ah, mas Deus ainda está provando nós. Está, mas porque Ele quer a gente mais um pouco. Ele quer nos levar a algo mais, cada vez mais. Mas não vai parar, não. Tomara que não. Tomara que não. Amém? Tomara que não. Que Deus, eu sei que Ele. Não é não, carinho? A gente não fica: Deus me livre se Deus parar. Deus me livre se Deus parar. Parar, falou, parou, tá bom, ó, parou. Deus me livre. Amém? Eu tenho certeza que Ele não parou, nem vai parar. Nem vai parar. Pelo menos por enquanto não vai parar. Por quê? Porque nós estamos correspondendo. Nós estamos correspondendo. Amém? Nós estamos correspondendo. Amém? Deus abençoe você. Amém?
Achei importante demais, né? O senhor falou que por que que a gente faz? Por que que a gente passa pelas coisas? É por causa dessa esperança. Às vezes a gente pega pensando, mas eu não preciso de passar por isso, eu não preciso fazer isso. Mas você faz porque você tem essa esperança, a esperança da salvação, de alcançar isso. E foi muito bom ouvir isso hoje, porque dá mais força, dá mais fé, dá mais esperança, dá mais vontade de realmente fazer da maneira correta, da maneira certa. Eu achei muito boa a reunião.
Amém, amém, aleluia.
Bem.
Que é isso? No final disso tem que falar isso mesmo, palavra da salvação. Porque isso é o que vai realmente salvar a gente. Eu estou encantada, maravilhada, assim, do quanto isso é importante para a gente, do quanto Deus falou comigo e do quanto isso nos torna um povo feliz. Estarmos convictos, certos do que a gente espera. Por isso que não existe a tristeza. Assim, não pode existir a tristeza, porque você sabe o que você quer. E o que é que te faz capaz de fazer, né, de rejeitar o osso? O que que vai fazer você capaz de nomear? O que que vai fazer? Tem que ser uma esperança acima disso. Tem que ter um motivo acima disso. Porque senão, não adianta, senão você não vai conseguir. E o que que é que Deus quer? E Deus quer justamente isso, é a obra. Não é que você faz música, ótimo, que você senta no banco, maravilhoso, que você faz isso, mas não basta isso. Desejo algo melhor, né? Nossa, eu acho que ficou bem certo, bem nítido, assim, o que que é que Deus espera da gente, né? E que seria uma tristeza muito grande ele falar aquele versículo pra gente. Mas de vós, né? Eu esperava algo melhorzinho, né?
Amém? Adriano, pega aí, Adriano. Godoy. O microfone não vai aí, Godoy? Você vai ter que vir aqui.
Amém. Isso que a Suzane falou também me chamou muita atenção, né? Que de nós Deus espera algo melhor, né? Porque, como o Senhor falou, Deus tem nos dado tudo que diz respeito à salvação, né? Então, Ele espera os frutos, como o Senhor falou, Ele vai vir e quer colher, né? Ele vai querer ver o que a gente está produzindo, né?
Você acha que Deus quer uma igreja que fica nos rudimentos? O Deus quer uma igreja que Ele possa prová-la em algo mais sólido?
Como o Senhor falou, bem mais sólido, né? E o que me chamou muita atenção, o Senhor falou, né, que às vezes a gente passa pelas provas, pelas tribulações, e a gente murmura, né? E pelo contrário, a gente deveria orar e agradecer, né? Porque está passando por essas coisas. Porque é nisso que a nossa esperança vai ser fortalecida, né? Então, muitas vezes a gente corre o risco de tirar o capacete, né? Por passar por essas provas, por essas tribulações. Mas como que a nossa esperança tem que estar firme, né? No que
Amém.
A gente espera.
A cabeça sempre protegida, né, filha? A cabeça sempre bem protegida. Porque não vai faltar um mensageiro de Satanás para fazer a sua cabeça, não é verdade? Ali. Mas ele não fez. Fez. Fez sua cabeça. Fez. Vocês não sabem o quanto como isso é verdade. Amém.
Achei muito interessante essa questão de você ter a faca e o queijo na mão, né? E ainda assim você renunciar àquilo por causa da sua esperança. Mas eu estava citando o exemplo de Abraão, eu achei tremendo, né? Que ele tinha tudo para escolher o melhor lugar, né? Tinha campina e tinha um deserto. Ele foi falou, não, escolhe você. E Ló, que tinha um olho grande demais, foi para a campina e foi dar lá em Sodoma. E Abraão escolheu o deserto. Aí antes, na hora que você começou a explicar, né? Será que Deus coloca a faca e o queijo na nossa mão? Eu respondi com convicção, porque eu lembro que uma vez foi pregado aqui, eu achei tremenda essa palavra no seu do meu coração, quando Davi teve Saul nas mãos dele e não matou Davi, né? Não matou Saul. Por três vezes Deus entregou Saul nas mãos de Davi, e Davi chegou ao ponto de cortar a orla das vestes dele, e depois mostrou, falou, olha que hoje Deus me entregou você nas minhas mãos, mas eu poupei sua vida. Então a hora que o filho de Deus é provado é na hora que ele tem tudo para fazer. E é Deus que faz, não foi o diabo, né? Poderia pensar assim, ah, foi o diabo que proporcionou isso. Não foi. Foi Deus que proporcionou, mas para quê? Para provar, para ver como que a gente vai reagir. E no dia o Senhor ainda falou assim, se fosse nós teríamos cravado a lança no coração de Saul. Mas não era isso que Deus queria. E depois quem ganhou com isso foi Davi. Então, isso é importante para a gente lembrar na hora da prova. Não tem ninguém olhando, não tem ninguém vendo. Você fala, foi Deus, mas talvez não seja aquilo que Deus queira a gente fazer, talvez Deus esteja querendo nos provar para ver se a gente é capaz de não fazer, e vai ser muito melhor para nós. Então o que Deus falou comigo foi isso, achei tremendo.
Amém mesmo. Bem lembrada aí essa questão, né, quando Davi, quando Saul foi colocado por Deus nas mãos de Davi, sendo que Saul estava perseguindo Davi. Saul estava atrás de Davi para matar Davi. E Deus colocou Davi na mão dele. Mas ele não quis fazer aquilo. Amém. Amém, gente. É muito bom. Cada um vai fazer a sua oração. Cada um vai fazer, com certeza, aí, o seu pedido, a sua conversa com Deus. De tal maneira que você vai dizer a Deus que você é grato pela obra que Deus realiza na sua vida. Como que Deus pode realizar uma obra na vida da gente se nós não permitirmos que Ele faça isso? Que Ele nos prove, que Ele nos prepare para que nós estejamos prontos para enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Godoy, você ia falar alguma coisa aqui? Não. O microfone não vai. Amém. Joaninha? Gabi? Amém. Aline? Ian? Amém. Alguém se habilita? Alguém se habilita? Daniele? Amém. Robson? Alguém se habilita? Paulinho? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Ah, tem um aqui habilitado.
Não sei se eu vou saber falar direito. Mas quando o senhor começou no início da reunião, o senhor falou a respeito que, assim, é bem clara a diferença do que serve da luz, né? O senhor citou o exemplo da luz, de quem está na luz e de quem está nas trevas. Às vezes, a tristeza vem, é como o senhor estava explicando, né? As dificuldades vêm, os problemas, mas para o cristão não muda o comportamento dele, né? Não muda o comportamento, a maneira de pensar dele, né? A maneira de pensar.
Ela falando aqui do início da reunião, né? Tem uma diferença, né? Tem realmente essa diferença. Havia uma diferença entre Abraão e os outros, tá certo? Deus não teria aumentado cada dia a sua confiança em Abraão se Abraão não tivesse sido aprovado desde as pequenas coisas. Essa diferença que existe entre o cristão e o que não é o filho de Deus e o que não é filho. Mas vós, irmãos, né, que ele fala, Deus espera mais de você. Por quê? Porque tem diferença. Como foi falado, né, que as pessoas vão, às vezes, ver e falar assim, isso não existe. Existe. Para nós existe. Porque a nossa doutrina é do outro mundo. Isso não existe, existe. É porque você não conhece o Evangelho. Amém. Às vezes a gente não faz 100%, mas faz 5, faz 10, faz 15, amanhã faz 20. Existe, isso existe. Amém. É coisa do outro mundo. É coisa do céu. Isso não existe, irmão. Eu acho bom, né? Vem com o irmão. Isso não existe, existe. Existe. Isso é coisa do céu. Não existe porque, como o Godoy estava orando aqui, quando eu comecei, quando eu prestei atenção na oração que ele fazia. É? Deus faz as coisas porque somos nós, porque Ele nos tem. Caso contrário, Ele não poderia fazer. No nosso meio, Ele faz. Amém, amém, Jesus. Amém. Oh, amém, Senhor. Obrigado, Jesus querido, precioso Deus. Como é bom saber que essa igreja tem achado graça. Como é bom saber que realmente tudo que tem ocorrido não é em vão. Tudo que tem passado, nós temos passado, tem concorrido para o nosso bem, tem concorrido para a edificação, né, do corpo de Cristo, edificação da igreja, tem concorrido para que nós tenhamos cada vez mais uma igreja esperançosa, uma igreja consciente, uma igreja forte, sofrida na verdade, muitas vezes abatida, mas jamais entrega, jamais se dá por vencida. Há uma esperança, há um desejo maior, há uma esperança grande que nos faz superar os obstáculos. E naquilo, Senhor, que nós falhamos, nós pedimos ao Senhor que nos perdoe. Com certeza, melhor treinados, melhor preparados, iremos passar. Se porventura for da sua vontade nos provar novamente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Longe de ti, achando que conhecia ti, quanto mais penso que sei, tu me revelas, ó meu rei, que nada eu sei, tantos caminhos eu andei, de achar que sei, eu me cansei, na multidão não quero ficar. Quanto tempo eu perdi, longe de ti, achando que conheci a ti. Buscando a ti, eu vou.
Lembrando que não cai um fio de cabelo sem que o Senhor não saiba. Todos os nossos atos estão diante de Deus, buscando então fazer coisas corretas, justas. Com certeza, se é isso que está dentro do seu coração, diz o Senhor que cumprirá o desejo do seu coração. Amém? Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.